Professor Luli Radfarer, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Muitos pokémons pela ECA, professor. Bom dia.
Bom dia. Pokémons espalhados por todos os cantos. De cemitérios à Avenida Paulista, de Love Story à USP, nós temos pokémons invadindo a cidade.
Inclusive, já alertas aí, a CPTM, né, que acompanha a Paulista de Trens Metropolitanos, DETRAN, alertando as pessoas, né? Prestem atenção, né? Entrem para os vagões ali no metrô, prestem atenção, não fiquem olhando para o celular. No trânsito, né, Rocha? Você já presenciou.
Ontem foi absurdo. Três motoristas, assim, nitidamente usando o celular com o Pokémon Go ligado. Um deles parou o carro no meio da pista, impedindo a passagem dos outros veículos. Devia estar capturando o bichinho. E uma notícia interessante, Rubira. Lá em Atibaia, na quarta vara de família da comarca de Atibaia, que é a cidade aqui do interior de São Paulo, na manhã de ontem, vários jogadores invadiram a sala de audiência. O juiz estava lá, inclusive, né, para capturar um Sand Shrill, um Pokémon do tipo terra que se assemelha a um tatu. A audiência teve que ser interrompida em razão dessa invasão aí. Eram cerca de 25 pessoas. O juiz mandou todo mundo sair da sala imediatamente. Ninguém quis sair. E o juiz teve que dar voz de prisão aos jogadores.
Lula, febre é o termo adequado mesmo? Quando que vai baixar aí esses 50 graus do Pokémon?
Ah, vai baixar rápido. É uma febre como toda febre de novidade, não é daquela que dura muito. Porque no fundo, é um joguinho fascinante, é uma ideia genial e é uma ideia que junta tudo na tempestade perfeita. É uma geração que cresceu com Pokémon, um jogo muito fácil de aprender, muito rápido de jogar, mais rápido de jogar do que qualquer desses outros jogos de celular, como Candy Crush ou como Fruit Ninja, e um jogo cujo objetivo é bastante simples, né? Pegar, colecionar e depois pôr para jogar. Claro que alguns, por enquanto hoje é novidade, todo mundo quer, o brasileiro adora uma novidade, ninguém quer ficar por fora daquilo que está todo mundo falando, então todo mundo instalou, todo mundo jogou, mas daqui a pouco só os jogadores mais, vamos dizer, assíduos vão jogar. O grande problema, na verdade, que a gente tem com Pokémon Go é aquele problema que a CPTM já alertou. Tá? Daqui a pouco tempo, as pessoas vão começar a invadir menos cemitérios e assembleias. Mas, realmente, atravessar a rua ou usar o Pokémon Go jogar no carro são coisas que só um acidente, um susto grande vão tirar da cabeça das pessoas.
Essa novidade, professor, está ligada a esse conceito de realidade aumentada aí? Quer dizer, as pessoas se empolgando com esses objetos virtuais no mundo real?
É isso que torna Pokémon Go um grande jogo. Na verdade, o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é uma forma que você tem de aplicar produtos virtuais, objetos virtuais, em cima daquilo que você está vendo no mundo real. É uma tecnologia que tem grandes aplicações para medicina, grandes aplicações para educação, mas por enquanto ainda, como é tudo muito novo, é fantástico poder usar aquilo no Pokémon. Veja, o Pokémon não tem nenhuma obrigação de ser fiel à realidade, nenhuma obrigação de se misturar adequadamente com o mundo em volta dele, então é só um objetozinho que aparece em cima daquilo que tiver na frente dele. O que é muito fácil tecnicamente e que acaba funcionando muito bem. Agora, a realidade aumentada vai ser uma coisa absolutamente fantástica. Imagina um futuro, por exemplo, em que o automóvel projeta no vidro da frente, no para-brisa, o GPS. E você não precisa mais desviar os olhos da rua para poder saber o mapa, para poder saber se está indo para o lugar certo. Imagina um médico numa sala de operações que consegue ver em cima do paciente aberto os órgãos que estão com problema. Então, na verdade, é uma tecnologia fascinante. Por enquanto, ela é usada nesse joguinho porque ela ainda está no começo. Agora, é o tipo da tecnologia e ela precisa ter um bom motivo para que ela se mantenha. No caso do Pokémon, é muito bacana, é muito divertido você sair por aí colecionando, juntando Pokémons. Mas é muito difícil Como o jogo é a grande riqueza do jogo é exatamente a pobreza dele. Chega um momento em que você fala assim, olha, tem um Pokémon raro em Ferraz de Vasconcelos. Eu não vou até Ferraz de Vasconcelos, vou buscar um Pokémon raro. Ou duas ou três pessoas foram assaltadas na busca de um Pokémon dentro de uma praça, imaginando que negócio, eu não vou até lá. Então vai chegar um momento em que a realidade vai bater de frente com a realidade aumentada e você vai começar a questionar a viabilidade disso. Parece um pouco quando surgiu a web comercial, lá para mais ou menos 1994, 95, em que existia a internet, existia um website e ninguém sabia o que fazer com eles. Né? Nós estamos mais ou menos nessa fase. Tem um monte de tecnologia, ninguém sabe direito o que fazer com ela. Eu acredito que nós não iremos para uma matrix, mas nós estamos aumentando a nossa simbiose com essa máquina que nasceu para ser ligada e nunca mais pode ser desligada, que é a internet. Então, acredito que daqui a um tempo, do mesmo jeito que teve um tempo em que você estava online, lembra você? Estou online, estou offline. Hoje em dia você está online o tempo todo. A realidade aumentada vai se misturar com o dia a dia do indivíduo até um ponto em que o próprio nome realidade aumentada vai cair em desuso, porque toda a realidade vai ser aumentada. Enquanto isso ajuda o indivíduo e melhora e dá maior qualidade de vida, mesmo que seja, sei lá, uma qualidade de vida meio estranha, não há por que negar o surgimento disso. Então, eu acho que a gente está a caminho mesmo para um ambiente em que a realidade aumentada vai tornar a nossa vida mais útil, mais viva, mais confortável. Enquanto isso acontecer, vai ser ótimo.
E aí há os contrapontos, não é, professor Luli Radifari? O mais fácil de citar aqui é a questão da privacidade, mas tem também aí os críticos dizendo, pô, o caso do Pokémon, o senhor falou da simplicidade aí, mas tem também a questão de que é popularíssimo em todas as idades, não é? Como diz o ditado de mamando a caducando, crianças, jovens e adultos. No caso das crianças, principalmente, vamos focar nelas aí o contraponto. Há críticas dizendo, pô, na minha época eu estava atrás de uma bola na rua, correndo, brincando na rua. Entendeu? Não estava atrás de uma tela de celular andando e trombando com as pessoas. E a questão da privacidade, que é óbvia, não é? Porque dizer, liga o seu GPS, o seu celular e daí para muito mais, não
é? É uma questão perigosa, né, Rubira? Porque a partir do momento que uma empresa oferece um jogo, ela, em contrapartida, ela acessa tudo que você faz. Onde você está, quais são os seus hábitos de consumo, enfim, isso realmente altera a percepção de como viver em sociedade.
Aí deixa de ser saudável, Luli Radifari?
Na verdade, a questão maior é assim, existe uma empresa que gera um aplicativo muito pior, que pega muito mais dados,
Facebook.
Ele é muito mais daninho e não gera nada de bem para ninguém. Ele chama Facebook.
É.
E, infelizmente, nós não conseguimos nos livrar desse crack eletrônico, que é o miserável do Facebook. Mas a verdade, veja, é o seguinte, no começo da aviação, avião caía, ninguém parou de voar, a gente passou a demandar aviões melhores. No começo da odontologia, ir ao dentista podia matar e você não ficou com os dentes podres, você passou a exigir uma coisa melhor. Então, na verdade, sim, hoje nós temos esses cânceres ali, que são aplicativos que pegam todos os seus dados, que são coisas que tornam você extremamente sedentário, gordo, sentado na frente de um console de videogame, ou brincando de esconde-esconde no Minecraft, que é um absurdo, em vez de brincar de esconde-esconde de verdade. Mas é impossível e é ilusório e até perigoso você querer voltar atrás no tempo. Então, como é que você amadurece, e aí como sociedade ou como indivíduo? Você tentando entender o contexto e projetar no contexto novos aprendizados e novas perspectivas. Então, assim, é inevitável que o celular vai crescer e que a presença da realidade aumentada e de outras tecnologias e de redes sociais e questões como privacidade vão ser cada vez maiores? É inevitável. Então, como é que a gente consegue educar o indivíduo para que ele aprenda a beber a tecnologia e não encha a cara? Porque se você tentar recusar a tecnologia como você tenta, sei lá, preservar uma virgindade, você acaba gerando uma gravidez adolescente que é muito mais grave do que um sexo orientado e maduro. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter uma abordagem madura da tecnologia. Porque ter a ideia ingênua que o mundo era melhor sem ela ou que nós poderemos viver sem ela não vai levar muito longe. Pelo contrário, pode levar a ingenuidades maiores que acabam tornando o indivíduo vítimas de empresas extremamente predatórias.
Quer dizer, então, até traçando um paralelo até absurdo aí, em breve podemos pensar aí os Jogos Olímpicos que começam hoje no Rio, daqui um futuro muito próximo, esse tipo de atividade vai valer medalha de ouro?
De repente ela pode valer medalha de ouro. Se você pensar
games,
que
né?
Tiro é uma modalidade olímpica, se você falasse isso na Grécia antiga, o indivíduo ia achar muito bizarro que arco e flecha ou tiro, essas bizarrices tecnológicas que não respeitam a beleza do corpo humano, virariam um esporte olímpico.
Existem outros jogos como esse que também fazem parte do universo do jovem, do adolescente e até mesmo de crianças. Como controlar isso? Como mensurar esse conteúdo? É papel exclusivo dos pais ou o governo e a sociedade devem tomar alguma medida sobre isso?
Na verdade, é papel de todos, né? É mais ou menos como, eu acho que assim, a censura total e absoluta é sempre predatória e é sempre perigosa. Então, o que você deve fazer? Você deve limitar determinadas idades, sim, porque a psique não está formada adequadamente, então não deve dar acesso completo para o indivíduo, sei lá, aos 14 anos, saindo matando e trucidando alguém. Mas, por outro lado também, não há estudo comprovando que o videogame violento aumentou a violência ou a insensibilidade à violência. Porque, no fundo, muitos jogadores de videogame que não seja, sei lá, que não tem um problema mental, entende que aquilo é um universo de fantasia. Então, o grande problema, na verdade, é que, assim, você precisa, sim, do governo demandar que as empresas tenham um conteúdo, tenham limites ao seu conteúdo. Você tem sim que das empresas tenham um código de ética interno que pode fazer um bom jogo, pode até fazer um bom jogo violento que não seja, sei lá, que não seja machista ou que não seja homofóbico. Eu acho que não há nada na homofobia que torne um jogo melhor. E sim dos pais entender que, por mais que existam censuras, existe pirataria, existe formas de um rapaz controlar a censura, então você não pode largar a responsabilidade para o outro. Eu acho que você empurrar a responsabilidade para outro ator social, seja ele quem for, o governo, a empresa ou a família, você, na verdade, está criando um problema que você está varrendo para debaixo do tapete. Então, acho que se todos somos responsáveis, você tem que demandar, sei lá, você como pai de um adolescente, de uma criança pequena, você tem que demandar, você tem que restringir horários, você tem que restringir a entrada de determinados jogos, mas ao mesmo tempo você tem que educar, porque você tem que saber que, mesmo fora, sei lá, do ambiente protegido do seu lado, seu filho vai entrar em contato com esse jogo, e ele precisa saber como se comportar quando quiser.
As análises sempre com esse entendimento de um grande especialista digital, professor Luli Radfarer, Escola de Comunicações e Artes da USP, colunista aqui também da Rádio USP, falando aí sobre essa febre. Portanto, acho que esse é o termo mesmo, né, professor, do Pokémon Go, né?
Eu acho que a coisa mais importante, sei lá, acho que o último comentário que poderia fazer sobre Pokémon Go é, primeiro assim, acho que todos deveriam entender o que é o jogo, mas se você não gosta, se você acha um absurdo, ignore. Porque você, senão você vai fazer que nem o Chico Buarque fala, adorando pelo avesso e enchendo a paciência de todo mundo com Pokémon, só para poder dizer para todo mundo que você não gosta de Pokémon. Então, se você não gosta, ignore-o, senão você vai estar criando um Donald Trump dentro do seu ambiente.
Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
Até, muito prazer.